Vibrações Podcast.
Olá, está no ar o nosso podcast Vibrações. Eu sou Jailma Barbosa e eu estava muito ansiosa para falar com vocês. Gente, estou brincando, é um trocadilho, mas o sentimento era esse mesmo. Vocês sabem que eu adoro o nosso Vibrações Podcast, mas é que hoje o nosso tema é ansiedade. O que será, né, que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente? Por que esse sentimento tão profundo? Por que muita gente não consegue dormir? O que é que está acontecendo? O nosso direcionamento de hoje é com o psicólogo José Carlos de Jesus. Bem-vindo.
Obrigado, Jailma, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, né, fazendo esse podcast com você. E falar de um tema que, como a gente estava comentando antes, é um tema muito, muito tocado, e muito mais do que tocado, vivenciado por nós brasileiros, né? As pesquisas mostram que o Brasil está em primeiro lugar, liderando aí, como o país que tem mais pessoas ansiosas e pessoas depressivas, né? Então, por aí você tira a necessidade de se falar sobre um tema desse e de poder colocar algo para as pessoas, né? Alguns exemplos de como lidar com isso que a gente pode falar, né, durante o programa, né, durante o podcast, para que as pessoas aí nas suas casas, elas possam se utilizar dessas ferramentas, que são muito simples, entendeu?
Entendi. Como é que a gente já caracteriza que é ansioso ou não? Assim, quem tá aí do outro lado, né, se parou nesse tema, é que se identifica de alguma maneira. Então, como eu me percebo?
Isso, já é uma vez só. Falando de ansiedade, a gente vai pensar. A ansiedade, ela está entre um espaço, digamos, de tempo. Entre o agora e o futuro. A pessoa que está ansiosa, ela não está vivendo nem o momento atual, nem o momento, nem o agora, e nem está vivendo o futuro. Porque a partir do momento que ela começa a se preocupar com o futuro, que ela começa a ficar pensando no amanhã, no daqui um ano, daqui a 10 anos, daqui a uma hora, então ela deixa de viver o atual momento. E falando de termos físicos, corporais, biológicos, a pessoa, quando ela está com ansiedade, muitas vezes ela sente arritmia, muitas vezes ela sente suas mãos suando, né, aquele suor frio. Outras reações que tem ânsia de vômito, tem tontura.
Mas isso está condicionado ao pensamento que ela tem naquele momento, ou pode ser do nada aquilo aparece assim?
Não, geralmente assim, por exemplo, do nada ela pensar assim: eita, agora minhas mãos suou. Agora eu tô com uma dor de barriga, assim. Quando essa dor de barriga, ela é devido à ansiedade, você só tá ansioso porque, por exemplo, você tá pensando em algo, né? Uma coisa que Sartre, ele dizia, era que nós estamos condenados a pensar, né? Então, assim, nós não paramos de pensar. Nós podemos não estar atentos ao que nós estamos pensando, mas sempre estamos pensando. Então, assim, se você pensar uma pessoa ansiosa, está relacionada ao pensamento? Tá. Porque, por exemplo, digamos que ela tem algo para... Pronto, você quer ver uma coisa? Eu vou dizer. Chegue para uma mulher e diga assim: ó, eu quero te contar algo.
Não, não fala isso não, rapaz. Não é? Ó, juntou isso com uma jornalista, né? Porque jornalista já é curioso. Mulher, pronto. Eu quero saber agora.
Não é? Você chegar e dizer assim: ó, tem uma coisa para te contar. Aí você diz: conta? Não, depois eu conto. Como é que você fica, né?
Nossa, quer ver eu ficar agoniada quando diz assim: tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual você quer saber primeiro? Meu Deus, não faça isso comigo, não. Eu sempre quero saber primeiro a ruim, porque depois a boa me alivia.
Compensa, né?
A compensação.
Então, veja, vai estar ligado a um pensamento. Uhum. Por exemplo, para a gente ter noção do que é o nosso pensamento, quando a gente está ansioso, se você for atrás de um pensamento que está gerando aquela ansiedade, você vai detectar. Pô, eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? Ah, porque amanhã o meu supervisor, o meu patrão, disse que quer falar comigo. Então, pense numa situação dessa. E aí eu me coloco pensando, eita, o que será que ele vai dizer? Será se eu fiz algo de errado? Como é que vai ser para mim? Será se eu vou ser colocado para fora? Mas, peraí, eu não posso perder esse emprego. Eu, digamos que uma mãe de família ou um pai de família que tem filhos e tem que...
Vem várias outras situações no pensamento, né?
Isso, você entende? Não é só... Se a gente parar assim e pensar na situação em si, provavelmente não vai gerar tudo isso. Uhum. Porque, tá, tudo bem, ele quer conversar comigo amanhã, pronto, eu vou aguardar para amanhã e vou continuar fazendo minhas coisas aqui. Quando chegar amanhã, amanhã é amanhã.
É tratar então, com naturalidade, né?
É isso.
Também é muito delicado a gente lidar com ansiedade dentro do relacionamento, né? Porque muitas vezes uma das partes quer desabafar, quer contar, quer TDR, né? E a outra não quer, né? A outra quer fugir dessa situação.
Esse homem, ele vai e ele para. Tá, vou lhe escutar. Vamos lá, vamos conversar. Então, e escuta a sua esposa e também coloca o seu ponto de vista, você vai vendo que uma coisa terapêutica acaba acontecendo aí, porque aquela mulher, ela não vai precisar desabafar com a vizinha, porque ela conversou com quem ela tinha que conversar. Entende?
Uhum.
Aquele homem que muitas vezes chegou de um trabalho cansado, tal, 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 se tem um momento de conversa, cada um vai colocando as suas questões. Então, essa mulher que estava ansiosa para falar, para desabafar, para colocar para fora o que ela tem, ela não encontra isso, como você bem falou, entende?
Uhum.
E, respondendo a sua pergunta, essa questão do homem é mais uma questão cultural do que uma ansiedade dele, entende? Porque se fosse uma ansiedade na questão de falar, ele ia ficar ansioso de tipo, não, eu quero lhe escutar, eu quero ouvir, eu quero ver o que ela tem para mim.
E não se esquivar.
E não se esquivar,
né?
Entende? Uhum. Falando em esquiva, para que a gente entenda melhor a ansiedade, a gente vai ter o que a neurociência ela chama de dois polos. Um é o polo da emoção, digamos que seria o dois cérebros, o cérebro da emoção e o cérebro racional ou analítico. Certo?
Certo.
O que é que acontece? Quando eu... Quando é que eu fico ansioso? Quando eu deixo que o cérebro emocional, ele prevaleça. Ele tome a dianteira, entendeu? Uhum. Por exemplo, você tem uma situação e ali, se você estivesse analisando racionalmente e tal, você ia ver várias possibilidades. Certo? Você vê várias possibilidades de resolver aquela situação. Certo? Por exemplo, pegando o exemplo que você deu agora, a mulher chega para conversar com um homem. Esse homem foge. Ele não quer. Tem uma questão cultural embutida aí. Mas analisando neurologicamente, se a gente for falar, falando dos dois cérebros, esse homem ele foge. Então, ele está agindo racionalmente ou emocionalmente?
Queria, entende? Muito saber, viu? Quero muito saber. Conte-me, doutor.
Entendeu? Uhum. Então, assim, o que acontece? Se ele estivesse usando o cérebro analítico dele, ele ia pensar, peraí, eu posso ouvi-la, posso parar, posso escutá-la, vai fazer bem para ela.
Né? Pelo menos como compaixão, né?
Não é? Não é? A gente pode conversar. Eu posso ter algo. Ele poderia ter alguma coisa para fazer e dizer: eu tô saindo porque eu tenho algo para fazer. Mas aí eu vou falar para ela, ó, eu tenho algo para fazer, depois a gente volta. Veja, são várias possibilidades. Uhum. Então você vai, poderia dizer, a gente pode conversar daqui a pouco, né? Segura só um pouco aí que a gente já conversa, né? Então assim, vou tomar um banho para a gente conversar, que eu tô cansado e tal. Então veja, quando o cérebro analítico ele toma a dianteira, a gente vê várias possibilidades. Agora imagine, a gente está aqui em uma sala, no estúdio, entra um leão aqui. Qual seria a nossa reação? Ah, deixa eu pegar aqui o meu manual de adestramento de leões.
Não teria como, né? A gente ia tentar fugir, né? Se proteger, né?
Não
de
é?
De certa maneira.
Então, veja, aí a gente estaria agindo com o nosso cérebro emocional. Por quê? O cérebro emocional, ele foca. É como se tivesse um túnel só. Eu só tenho aquela via para passar. Ou seja, tá entrando aqui um fenino gigante de duas toneladas e eu olho, eu vou raciocinar? Não. A minha questão é só, onde é que tem uma saída? Por onde é que eu posso sair e vai? Entende?
Uhum.
Então, assim, o que acontece muito quando a pessoa ela fica ansiosa é justamente por isso. Por quê? Porque ela não vê outras possibilidades. O cérebro emocional, ele toma a dianteira. Voltando àquele exemplo que eu lhe dei. Não, meu patrão quer falar comigo. Pensando analiticamente, meu cérebro analítico, ele toma a dianteira, eu pensaria o seguinte. Pô, certo, amanhã a gente conversa, é amanhã, tudo bem, né? Até eu saber de algo da boca dele, não vai adiantar eu ficar pensando que eu vou ser demitido. Ah, porque eu vou ser... Eu também posso não ser demitido.
Então, pode ser promovido.
Eu,
né?
Posso ser promovido, exatamente. Entende?
Uhum.
Pô, eu posso ser promovido. Vai que eu vou ser promovido. Mas tudo bem, é amanhã, então legal, vou continuar fazendo minhas coisas aqui. Você vê, o cérebro analítico, ele tomou a dianteira. Agora, quando você deixou que o seu cérebro emocional, ele que tomasse a dianteira, você começa só a enxergar uma situação só. O que será? O que será? Mas o que será? O que será que ele vai dizer pra mim? Poxa, por que ele não falou comigo logo? Porque, pronto. Aí começa a te gerar uma ansiedade. Por quê? Porque você não consegue enxergar mais nada fora disso.
E como é que a gente explica quando alguém tem alguma reação física mesmo, alguma reação no seu corpo e já coloca aquilo ali como ansiedade, assim? Como é que a gente tem identificar as famosas crises?
Pronto. Uma coisa bem interessante que você traz é que essa questão de que como há uma onda de ansiedade, como eu falei, o Brasil está aí como liderando, né? As pessoas, elas têm a tendência de pensar assim, tudo que eu tenho é ansiedade ou depressão.
Exato.
Sabe? E às vezes não é. E às vezes não é. Então assim, lógico, vai ter os sintomas, vai, por exemplo. Ah, feito, eu já falei. Eu tô gelando, tô sentindo minhas mãos gelar. Por que não vai começar já dar mão gelando? Começa de um pensamento, feito, eu tô te falando.
Tem esse gatilho sempre, né?
Você começa a pensar. Então, do teu pensamento vai gerando sentimento, vai gerando reações. Então, assim, é sempre a tua forma de pensar. Se tu estás pensando, amanhã, o que será da minha vida amanhã? O que será do meu futuro? Mas, pô, se eu perder meu emprego? Mas se... Isso vai se caracterizar como uma ansiedade, porque realmente teu pensamento ele tá no futuro. E isso tá te gerando suor frio, tem gente até que chega a o corpo se tremer, dor de barriga, tontura. Às vezes você tá com uma tontura, dura e perdura por uma semana, duas, e você, mas é labirintite, é não sei o quê. Quando você vai ver, faz um exame de labirintite, não é, faz outro, não é, não sei o quê, sai investigando, que é muito importante isso, você fazer essa pesquisa, mas muitas vezes é um sintoma da tua ansiedade, que você está muito ansioso, com esse teu futuro, entende? Uhum. Então, assim, você vai saber, tem a ansiedade e tem o transtorno de ansiedade, que é o que a gente chama TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Que aí, quando passar a ser um transtorno, já passa a atrapalhar a tua vida. Entende?
Certo. Vamos detalhar mais um pouquinho. quando você passa, por exemplo, uma noite sem dormir, porque você está com aquele pensamento lá no futuro, acho que já aconteceu com todo mundo, né? Uhum. Por exemplo, comigo, sim, já. Mas eu ouço esses relatos, assim, diários, de pessoas que não conseguiram dormir de noite. E assim, passa aquela noite em claro pensando, ou virando de um lado pro outro, com insônia mesmo, ou porque tem um projeto tão, tão criativo na cabeça, assim, que tá o tempo todo só planejando aquilo ali. Então tem pessoas que até preferem trocar a noite pelo dia, porque se sentem mais produtivas de fato de noite, né? Uhum. Vamos dar uma explicação para todos. Todo mundo tem o direito de, pelo menos uma vez na vida, não dormir de noite, não ser ansiedade ou não?
Tem sim. Uhum. Por exemplo, o que você colocou aí, tem pessoas que elas funcionam melhor à noite. Então, uhum, não necessariamente porque ela não dormiu, e feito você falou, ela troca a noite pelo dia, não necessariamente ficar à noite, render melhor à noite, não necessariamente é uma ansiedade. Entende? Uhum. No outro dia ela vai ter o horário de dormir, vai acordar depois e, se quiser de novo trabalhar à noite, ter um projeto. Mas não necessariamente porque você não dormiu à noite, não. Você optou não dormir, você funciona melhor à noite. Porque, por exemplo, tá silêncio, eu gosto mais, eu fico mais focado.
Existe essa motivação, né?
Isso, é uma motivação, entende? Agora, se for assim, eu tenho um projeto, e eu tô trabalhando nesse projeto, e esse projeto tem que sair de todo jeito, e para isso eu tenho que trabalhar direto agora, é uma ansiedade. Agora, uhum, eu tô dizendo, é um momento de ansiedade. Não quer dizer que é um transtorno de ansiedade, entende? Uhum. Porque a ansiedade, ela vai estar sempre ligada a... Eu tô pensando no meu futuro. Então eu penso... É a ansiedade. O transtorno, ele vai para além disso. Ele faz com que você paralise o que você está fazendo. Por exemplo, tem pessoas que às vezes estão no trabalho e teve uma crise de ansiedade. Ela começa a se tremer, para de fazer o que estava fazendo. Entende?
Uhum.
E aí o coração começa a acelerar e tal. E ela, veja, atrapalhou o que ela estava fazendo, o ciclo dela.
Ela realmente, entende? Não consegue dar continuidade
àquilo
que está fazendo, isso, né? Assim, o que acontece? Será que a gente consegue descobrir esse mistério, né? Que a humanidade, que as pessoas estão tão preocupadas, né, com o futuro? Estão... Se o brasileiro está tão ansioso, assim, podem existir vários fatores, até culturais, históricos e afins. Se sente um pouco inseguro, por isso que se sente ansioso, né? Sempre tem uma predisposição por algo, por alguma outra emoção, né?
Uhum.
Para acabar gerando, assim. Mas o que será que a gente está sempre, assim, tão, tão ansioso, tão preocupado com a vida, com o que está por vir, que não nos pertence, né?
Uhum. É feito, a gente estar comentando aqui antes. O que é que acontece? Hoje, o que eu percebo é que, com a onda da internet, com carga horária, com trabalho, com tudo, tudo isso são fatores que influenciam, sim. Mas uma coisa que tem aí que tem tornado as pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais, sabe, depressivas e tal e tal, é porque está sendo colocado uma ideia. Olha, Jailma, você pode tudo. Tudo que você quer ser, você pode ser. Ou então o oposto. Eu não posso nada. Eu sou uma coitadinha. Eu não... eu não consigo nada. Então você veja que dos dois lados do pêndulo aí nós temos os extremos. Ou me dizem que eu posso tudo, e aí vai chegar uma hora que eu vejo que eu não posso. Porque eu vou me deparar com os meus limites, como você bem falou, de ser humano. Eu vou me deparar com esses limites. Ora, eu sou ser humano. Eu tenho limites. Aí, quando eu tô aqui, ó, Jaima, só é tu pensar positivo. Legal. A curto prazo, esse teu pensamento positivo, ele vai funcionar. Porque agora você tá pra baixo, você começou a pensar positivo. Então, vai te dar uma energia, vai te dar tal. Mas passou 2, 3, 4 semanas, você começa a perceber que, opa, eu não cheguei onde eu achava que eu ia chegar. Então, qual é a tua tendência? Ir para o outro polo. Eu não consigo. Por que tanta gente consegue e eu não consigo? Porque eu vejo Jailma nas fotos, nas praias da vida, curtindo tal, e eu não. Porque eu vejo Jailma assim e tal, com carro, e eu não. Entende? Então, a grande... Veja como é complicado. Porque, assim, ansiedade, ela não escolhe classe social. Uma pessoa da classe B, C, ela pensa, eita, mas se eu tivesse um carro daquele que fulano tem, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse uma casa na praia pra descansar, eu não seria ansioso, eu não seria ansiosa. Jamais, não. Aí perceba. Aí o da classe A, ele tem aquele Jaguar, aquela Ferrari, tem aquela casa na praia, a casa dos sonhos e tal. E ele tem ansiedade.
É justamente isso. Não, a ansiedade não olha o bolso, não. Ela chega, né? Chega pra todos.
Então, assim, se ele tem ansiedade, veja, todos têm. Aí a tendência daquela pessoa da classe A é dizer, pô, se eu soubesse que eu seria feliz, eu daria tudo. Tudo que eu tenho. Feito um belo dia, uma mulher chegou pra mim e disse, Fábio, se eu soubesse que eu doando tudo que eu tenho, vendendo e doando, eu seria feliz, eu faria. Porque quando eu não tinha nada, eu pensava que quando eu tivesse, eu ia ser feliz. E eu cheguei a ter tudo que eu queria ter e eu percebo que eu não sou. Então, imagine a angústia para essa pessoa. Porque assim, aí respondendo a tua pergunta depois disso, você percebe que não são os bens materiais que te preenchem, que te realizam, que te satisfazem. Entende? Não são os bens materiais que faz você ser menos ansioso ou mais ansioso. Uma coisa aí que acontece é que tipo, as pessoas elas fugiram da realidade. Elas fugiram da realidade. É viver num mundo paralelo feito à Matrix. É viver num mundo de ilusões. Sabe? A pessoa ela quer ter aquilo que ela vê uma pessoa da classe A ter, mas ela não olha a realidade dela, que ela se encontra hoje. E ela fica culpando a mãe, culpando o pai, culpando o esposo, a esposa. Então, assim, hoje o que eu percebo é pessoas com muito mimimi, com muita coisa, sabe? Porque foge da sua responsabilidade. A partir do momento que tu foge da tua responsabilidade e tu começa a culpar os outros, então, uma das consequências disso também é a ansiedade. Porque, tipo, eu vou dizer, eu não tenho isso por causa de Jailma. Eu não tenho isso e eu nunca saio do canto que eu tô. Sabe? Quando eu assumo a minha responsabilidade, quando eu trago a responsabilidade pra mim, poxa, o responsável pela minha vida sou eu. E o que eu tenho e o que eu não tenho depende de mim e eu vou atrás disso. Eu já quebro aí um monte de situações de ansiedade ou não. Ou de não ansiedade, entende? Porque, tipo, como é que eu chego pra você assim, eu digo, Jailma, Se você imagina aí agora na sua cabeça o que é que você quer agora. Pronto, fique imaginando que você vai conseguir. Porque você está com pensamento positivo, você vai conseguir.
Mas você não sai do lugar, como é que você consegue, né?
Entende?
É essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Não é só pensar, não, é agir.
Isso.
Também.
Entende? Então, assim, chegue para uma pessoa e diga, bicho, essa... Ah, porque eu tô aqui, minha vida é uma droga, minha vida passa gay e tal, já tentei, aí eu vou ali e tento resolver de outra forma, não consigo, pá, 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 eu sou coitadinho mesmo porque o governo tem que me dar, porque eu sou um pobrezinho, porque eu sou um coitadinho e tal, e eu não consigo chegar lá e pá, e bem, então, assim... Quando eu transfiro sempre a minha responsabilidade para alguém, eu vou estar sempre me vitimizando. E ser vítima, você pode olhar, ser vítima também acaba te gerando ansiedade. Por quê, Fábio? Porque eu me coloco aqui, eu quero muito sair do ponto A e chegar ao ponto B. Mas eu não faço nada para isso e coloco a culpa nos outros. Então, a minha vida é uma droga, a minha vida é sei o quê. Então, eu não consigo nada. Entende?
Uhum.
Então, aquilo que... E aí, dentro disso, o que afeta o outro ponto é... Afeta os meus relacionamentos. Por quê? Eu passo a viver falando do nosso cérebro emocional. Quando eu deixei ele tomar a dianteira, eu passo a viver, por exemplo, só olhando pelo túnel, eu só tenho a saída. Certo? Eu chego em casa, por exemplo, tô no trabalho, tô resolvendo uma coisa, não almocei, fui pro lado, fui pro outro, a esposa liga. Meu amor, olha e tal, não sei o quê. Você já tá ansioso para terminar o que você tem que fazer, nem foi almoçar, nem foi nada e tal. Você tá pensando como é que vai sair daquela situação, porque quando a gente entra nesse assunto do cérebro racional e do cérebro emocional, a gente começa a perceber que ou eu enfrento ou eu fujo, que é a reação do homem... do nosso cérebro primitivo, que é ou você enfrenta, ou você luta, ou você foge. E aí, se eu tô constantemente num estado de luta ou de fuga, quando a minha esposa liga, eu já tô nesse estado de luta ou de fuga. Então, ou eu brigo com ela, entende? Ou então eu me esquivo, desligo o telefone. Você entende? Então, assim, veja, perceba quantas coisas elas vão sendo afetadas. Porque eu não sei lidar com isso. Entende? E aí, falando disso, falando de ansiedade, falando de como lidar com ela, a gente pode usar uma técnica que na psicologia a gente chama de a técnica do aterramento. Certo? Que é, por exemplo, você está ansiosa, tá? Você está num momento de ansiedade. Então, você pega... Escolhe 5 cores e 5 sons que estão ali acessíveis a você. E você preste primeiramente atenção às 5 cores.
Certo.
Depois...
Lição de casa, viu, gente? Vamos todo mundo fazer isso agora.
Isso. Depois, as 5 sons.
Uhum.
Aí, depois você preste atenção a 4 cores. Pode ser das mesmas. E há 4 sons, depois há 3, há 3 cores, depois há 3 sons, depois há 2 cores, depois há 2 sons, depois há 1 cor e há 1 som. Por que essa técnica ela funciona? E é simples. Por quê? A ansiedade é algo interno, não é? É algo do meu pensamento, é algo que eu tô pensando, eu tô ansioso porque eu tô pensando em algo, porque eu tô antecipando algo. Então, quando eu coloco a minha atenção para o externo, você entende? Eu faço com que esse cérebro emocional, que é quem está agora na dianteira, quando eu estou ansioso, eu faço com que ele saia da dianteira e quem vá para lá é o cérebro analítico. Por quê? Quando eu começo a pensar assim nas cores, então eu estou dizendo para o meu cérebro emocional, fica aí um pouquinho.
Que agora é prático, né? Que agora, de fato, você muda a chave.
Entende? Então, parece uma coisa simples, e é simples, mas é justamente por isso que é simples que eu estou passando para as pessoas. Porque você, isso é simples, você está no seu trabalho, você começou a ficar ansioso, começou a suar, dá calafrio, pá, não sei porque eu estou ansioso, tá? Pronto. No teu ambiente mesmo de trabalho, procura 5 cores diferentes e faz isso, procura 5 sons, faz isso.
Agora, digamos que aí seria um paliativo para a gente lidar com aquela situação, né? Com aquela ansiedade. Mas em que momento em que eu preciso de um apoio psicológico, terapêutico? Qual é a hora de procurar um profissional?
Pronto. Veja. Eu costumo dizer sempre, não é puxando a sardinha para o meu lado, não. Mas se todas as pessoas elas bem soubessem, todas, elas procurariam uma terapia. Por quê? Porque às vezes você pensa, ah, terapia, psicólogo, isso é coisa de doido, isso é coisa de louco, ah, sabe? Esse rótulo que ficou e vem sendo quebrado, é porque pensa, você prefere cuidar, prevenir, ou você só tratar depois que você já está doente, né? Quando a gente vai olhar, é isso que acontece. A pessoa ela só procura o médico quando ela está doente.
A prevenção nunca é feita, né? Raras pessoas fazem a consulta preventiva, né?
Então, você veja, eu vou procurar o médico. Tô sentindo uma dor aqui. Pronto, procuro o médico. A mulher, senti um nódulo aqui. Tô com câncer. Aí gera aquela ansiedade. Pô, e será que eu tô com câncer? Não tô? Aí vai. Mas, pense, se você previne, não é melhor? Né? Então, assim, na terapia, você vai e vai colocando as suas questões e vai trabalhando as suas questões e vai aprendendo a lidar com você, vai aprendendo a lidar com suas emoções, vai aprendendo a lidar com as situações do seu dia a dia. Porque, às vezes, o que eu canso de ver é pessoas... principalmente homens, né, que são mais resistentes, nada, oxi, que eu preciso de psicólogo, nada, eu fui pra uma, não sei quem foi pra onde, eu preciso nada, eu dou conta. E aí, certo, e aí essas pessoas, quando eu observo, depois de algum tempo, estão lá, tomando medicamento para depressão, dependentes e tal, com problemas de saúde mais graves. Por quê? Porque essa cultura que está impregnada de que eu não preciso, de que eu dou conta, eu sou forte. Como se, assim, alguém que procura terapia é uma pessoa fraca.
É algo tão cultural, né, esse pensamento. Muita gente tem isso como barreira mesmo, né? Coloca essa questão de achar que é doido, de achar que não precisa, de achar, né, de julgar-se muito forte, suficiente, para não precisar de um apoio, né? De uma escuta.
Quando que, se a gente for analisar uma pessoa que procura terapia, essa pessoa é forte. Porque ela teve a coragem de assumir.
Que precisa de alguém.
Que precisa.
Né? De alguém.
E de ter dado os passos e ter buscado ajuda. Entende? Porque é uma coisa que me parece ser própria do ser humano, de você achar de que você dá conta, os semideuses, né? De que eu posso tudo, de que eu dou conta de tudo, e que isso é besteira, né? Mas essa besteira de hoje que acumulada com outras besteirinhas, no amanhã, faz com que você chegue e perceba, diz, pô, se eu tivesse procurado terapia antes, seria tão diferente.
Gente, eu acho que esse vai ser o conselho para você que tá aí do outro lado. O assunto é tão bom, mas... se deixar, a gente vai fazer aqui 5 horas de podcast, é. Né, José Fábio? E aí a gente vai chegando nesse momento de conclusão, de fato, assim, das técnicas, né, essa técnica muito interessante que você passou, dos 5 sons, das 5 cores,
isso.
E vai diminuindo isso, né, até zerar, e dá procura sempre de um profissional. Que eu indico. Eu sou aquela que vive vive conversando com os profissionais. Eu vivo, adoro fazer tudo, todo mundo sabe. Isso é bom demais. Gratidão pela sua companhia hoje, né? Por você nos orientar mais em relação à ansiedade, esclarecer tantas coisinhas que ficam ali na nossa cabeça, isso. Né?
Eu que agradeço. Eu agradeço a você, né? Agradeço a quem vai estar nos ouvindo, sempre que precisar, vai estar aí o podcast, pode voltar, pode rever, né? E dizer que estou sempre à disposição, quando precisar, para falar de algum assunto relacionado a isso, pode me chamar, porque eu tenho isso como uma missão, como uma vocação, se eu posso ajudar você de alguma forma, se eu posso ajudar as pessoas, é isso que eu vou fazer, entende? Porque às vezes eu olho e eu percebo que as pessoas, elas estão num caos, e é por tão pouca coisa, sabe? Às vezes é tão pouquinha coisa assim, não é menosprezando, por exemplo, o seu sofrimento, a sua angústia, não é.
Mas quem tá de fora tem uma...
Isso, sabe? Às vezes aquela pessoa, ela precisa só, sabe? De um reajustezinho assim pra ela. Poxa, velho, era isso que faltava. E você descobre em você mesmo. Porque a potência tá em você. A sua força tá em você. Você vê que o nosso organismo, ele tem o poder de autocura. Então, isso é em tudo. Sabe? Então, assim, acredite em você. Acredite que você pode. Né? Acredite que... você também precisa de ajuda, né?
Uhum.
E não tenha medo de ousar, de dizer, pô, se eu tô precisando, eu vou procurar um profissional antes, eu vou cuidar antes, eu vou me prevenir antes. E aí, com toda certeza, você não vai se arrepender, entende? Então, assim, meu muito obrigado, Jailma, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Muito bom estar com você.
Quer deixar algum contato, rede social, para quem estiver ouvindo encontrá-lo?
Sim, tem o meu Facebook, que tá lá, é José Fábio, né? Se você coloca lá no Facebook José Fábio, você vai me encontrar. Tem o meu Instagram também, que é José Fábio PC, você vai me encontrar lá também. Meu número posso deixar aqui, é o 99556-2807, e quem quiser entrar em contato, fique à vontade.
Código 8, tá bom, gente? Obrigada a todos vocês pelo carinho da audiência. Nos encontramos no nosso próximo Vibrações. Até lá!